Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é sexta-feira, 21 de junho de 2024. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Grupo de trabalho discute exigências para que alguns setores mantenham imunidade na regulamentação da reforma tributária. Debatedores pedem mais pesquisas sobre exploração de petróleo em Roraima. Agência Internacional projeta expansão da energia nuclear no Brasil e no mundo. Defensores de idosos e pessoas com deficiência cobram prazos para antecipação do BPC em caso de desastres. Grupo de trabalho discute exigências para que alguns setores mantenham imunidade tributária depois da regulamentação da reforma do sistema de impostos. Acompanhe a reportagem de Silvia Munhato.
Entidades que hoje têm imunidade tributária nos impostos sobre consumo criticaram exigências para a manutenção dessa imunidade no novo sistema tributário, previstas no projeto de regulamentação da reforma tributária. Elas participaram de audiência pública do GT que analisa a regulamentação. Um exemplo é a vedação de que os dirigentes dessas entidades recebam mais que o teto do serviço público, que é o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, ou R$ 44 mil reais hoje. As entidades que não pagarão os novos impostos sobre consumo, o IBS e a CBS, são as religiosas, os partidos políticos, os sindicatos, a venda de livros, de jornais e de serviços de comunicação e entidades filantrópicas de educação e assistência social. Núbia Castilhos, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, diz que o objetivo das novas regras é aumentar a transparência em um setor que está na quinta colocação entre os que mais se beneficiam de renúncias fiscais.
Eu acho que há musculatura para a gente discutir a abrangência, mas não a limitação propriamente dita, que é uma norma importante para a gente para impedir a distribuição disfarçada de lucros.
Para Priscila Pasqualim, do Instituto Beja, o limite dificulta a atração de profissionais e lembrou que as entidades são privadas. A especialista ainda afirmou que outra exigência incluída, a de contratar auditores independentes para avaliação das contas, adicionaria altos custos às despesas das entidades. Robson Lins, do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, criticou a manutenção da imunidade das entidades religiosas condicionada à prestação de serviços gratuitos. Segundo ele, a entidade também pode oferecer serviços a preço de custo, ou seja, sem o objetivo de lucro. Ele também reivindicou que os setores imunes possam ter crédito de impostos nos produtos que comprarem. Fernando Nogueira, da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, diz que as regras colocadas no projeto avançam muito sobre a fiscalização das entidades.
Solidariedade não se tributa, solidariedade não se complica, todos têm a ganhar com isso, a gente sabe do papel fundamental que as organizações têm, não só na aplicação de políticas públicas, mas também em seu papel democrático, de dar voz, de organizar preferências.
Para o deputado Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná, talvez seja melhor deixar as exigências para uma discussão separada da reforma tributária, mantendo o que já existe no Código Tributário Nacional.
Ela traz confusão para a aprovação da lei complementar. Ela não é benigna para aprovação. Ela traz discórdia, descontentamento.
Mas o deputado Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, acredita que é preciso ter controle do Estado sobre algumas situações.
Mas também está na hora do governo dar um breque que nesses caras que são ricos. Olha, eu sou fundação, eu só faço o social, mas ele é três casas não sei aonde, os carros não sei aonde.
Mário Guio Júnior, presidente da Associação Brasileira de Sistemas de Ensino e Plataformas Educacionais, reforçou o pedido para que o setor possa ter créditos dos impostos pagos por empresas em outras fases da produção de livros e materiais didáticos. Segundo ele, sem isso, o custo do setor pode aumentar em até 16%. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Comitê Olímpico faz preparativos finais para a participação na Olimpíada de Paris. A repórter Maria Neves acompanhou reunião entre deputados e dirigentes do órgão.
Em audiência na Câmara, o diretor de esporte de alto rendimento do Comitê Olímpico do Brasil, o COB, Ney Wilson Pereira da Silva, relatou que até o momento a delegação brasileira conquistou 242 vagas nas Olimpíadas de Paris. Segundo disse, com isso, 220 atletas já carimbaram o passaporte para o evento, que ocorre entre 26 de julho e 11 de agosto. De acordo com o dirigente do COB, ao final da fase de classificação no início de julho, o Brasil deve garantir próximo a 280 vagas para competir na Olimpíada. Em compensação, os brasileiros já estão fora de algumas modalidades, entre elas, o esporte mais tradicional do país, o futebol. Não haverá atletas brasileiros competindo também em modalidades como basquete feminino, nado artístico e polo aquático, tanto feminino quanto masculino. Ney Wilson Pereira da Silva relatou ainda que a primeira equipe do Comitê Olímpico chega a Paris em 11 dias para cuidar dos detalhes finais da recepção dos atletas. Segundo disse, essa etapa é crucial para o sucesso do grupo.
Construir uma medalha olímpica às vezes leva dois ciclos, 8 anos, mas a gente perde a medalha olímpica à véspera da competição. Então a atenção agora precisa ser redobrada para que a gente não desperdice as possibilidades que a gente tem, que são grandes, de superar tudo aquilo que a gente fez em Tóquio.
Conforme explicou o diretor-geral do Comitê Olímpico do Brasil, Rogério Sampaio, em Tóquio, em 2021, o Brasil obteve seu melhor resultado em Olimpíadas, com 21 medalhas. Foram 7 de ouro, 6 de prata e 8 de bronze. Ao longo da história de participações na competição, o país acumula 150 medalhas, 37 ouros, 42 pratas e 71 bronzes. Autor do pedido para a realização do debate sobre a preparação do Brasil para a Olimpíada de Paris, o deputado delegado da Cunha, do PP de São Paulo, ressaltou a importância dos atletas de alto rendimento para aqueles que estão começando no esporte. O parlamentar foi campeão paulista de judô.
O esporte é uma das maiores ferramentas para desenvolver autoestima. E eu, como vim do esporte, fui para a segurança pública, tenho os meus projetos muito próximos de comunidades carentes, onde o crime está presente, para que as crianças vão para o esporte e conquistem essa autoestima e passem longe do errado. E a estrela, o brilho de todos nós, são os nossos atletas olímpicos.
O deputado Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, que foi nadador olímpico, louvou a transferência de recursos das loterias para o Comitê Olímpico. Segundo afirma, as verbas de cerca de 400 milhões de reais são fundamentais para a autonomia do órgão. De acordo com o diretor-geral do comitê, Rogério Sampaio, as loterias são a maior fonte de receitas da instituição. Sampaio explicou ainda que a lei permite a utilização de até 25% desses recursos para atividades administrativas. No entanto, sustentou que em 2023 o COB gastou somente 15% com custeio. Com isso, os 85% restantes, conforme disse, foram investidos na preparação de atletas. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
O chanceler brasileiro Mauro Vieira veio à Câmara falar sobre ações da pasta. Os deputados destacaram temas como a posição do Brasil sobre as guerras na Ucrânia e no Oriente Médio, além das questões ambientais. A reportagem é de Luiz Cláudio Canuto.
O ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, afirmou que o Brasil tem feito o que é possível para o fim da guerra na Ucrânia. Ele defendeu a criação do Estado da Palestina e afirmou que o Brasil terá papel destacado na Conferência do Clima, a COP30. O ministro falou sobre as ações de seu ministério na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara. O Mauro Vieira respondeu ao deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, que foi questionado por parlamentares ucranianos sobre o posicionamento do Brasil em relação à guerra entre Rússia e Ucrânia. Cajado é presidente da União Interparlamentar, organização que reúne mais de 170 parlamentos no mundo. O ministro explicitou a posição do governo.
O presidente Lula condenou a invasão, mas também diz ser chegado o momento para se poder para se poder, então, sentar e começar uma negociação, um espaço de conversas. O presidente se encontrou com o presidente da Ucrânia, eu me encontrei com o ministro do exterior da Ucrânia. Foram vários os contatos telefônicos. Fazemos, evidentemente, o que está ao nosso alcance e o que o espaço diplomático também permite.
Sobre a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, o ministro das Relações Exteriores afirmou que o Brasil terá papel destacado.
Nós estamos trabalhando para que a COP30 seja, vindo desde a COP28, que foi nos Emirados Árabes ano passado, com quem estamos trabalhando muito de perto, a próxima COP, que será no Azerbaijão, e concluindo na COP30, que seja um momento de revisão das posições das contribuições determinadas de cada país para a questão da redução do aquecimento global, da redução do aquecimento, ou manter o aumento da temperatura global em no máximo 1,5%.
O deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo, lembrou ao ministro que existem discrepâncias entre as contribuições dadas pelos diferentes países pelo fim das emissões de carbono. Ele argumenta que o Brasil não tem responsabilidade histórica pelo lançamento de gases do efeito estufa, pois só veio a se industrializar na década de 40 do século passado.
100% das emissões globais, 30 são de responsabilidade da China. Os Estados Unidos são 18, a Europa 17, 16, a Rússia, a Índia 7 e a Rússia 5. O Brasil é apenas 2,8% das emissões globais. 2,8%. Foi justamente neste cenário em que nós somos apenas e tão somente 2,8% que nós fomos, com outros países que têm grandes extensões de floresta, chamados a participar para rachar uma conta que não era nossa. A conta dos problemas climáticos e do acúmulo de gases de efeito estufa históricos e presentes na atmosfera é uma conta dos países em desenvolvimento, dos países ricos, não dos países em desenvolvimento.
Em resposta, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que a posição do deputado é a mesma do governo.
Que os responsáveis pela poluição e pelo desmatamento, pelo aquecimento global, são os países industrializados e que eles se comprometeram já em Paris, na COP de Paris, como o senhor bem mencionou e se lembra, a uma contribuição de 100 bilhões de dólares anuais que nunca apareceu. Essa é uma posição muito clara do presidente, que não se cansa de dizer isso em todos os foros, em todas as reuniões que vai, e muitas vezes é criticado até na imprensa, porque diz que ele está se opondo e se confrontando com os países desenvolvidos, mas ele está, no fundo, defendendo a posição brasileira.
O deputado Márcio Marinho, do Republicanos da Bahia, questionou o ministro sobre a retirada do embaixador brasileiro de Israel. Mauro Vieira afirmou que as relações com Israel continuam por meio de um encarregado de negócios e que foi inviável manter o embaixador.
Isso nada complicou ou dificultou o diálogo. Temos um competente encarregado de negócios que continua, portanto, mantendo os assuntos de Estado, levando adiante. Um novo embaixador será no momento adequado, isso é uma decisão do governo, do presidente da República, o embaixador é o representante pessoal, será tomada uma decisão em algum momento para submeter um novo nome.
O deputado Lucas Redecker, do PSDB do Rio Grande do Sul, um dos parlamentares que pediu audiência com o ministro das Relações Exteriores, ressaltou que, neste ano, o Brasil preside o G20, uma oportunidade para o país contribuir com as reformas nos organismos multilaterais. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Debatedores pedem mais pesquisas sobre exploração de petróleo em Roraima. A repórter Verônica Lima tem os detalhes sobre o encontro com deputados.
A exploração de petróleo e gás natural na bacia sedimentar do Tacutu, no estado de Roraima, depende de estudos técnicos que comprovem o potencial da região. A avaliação foi feita por debatedores em audiência pública realizada pela Comissão de Minas e Energia da Câmara. A bacia do Tacutu está localizada na fronteira com a Guiana e tem cerca de 15 mil quilômetros quadrados, segundo a Agência Nacional do Petróleo. A agência planeja colocar em licitação dois blocos de exploração exploração petrolífera. Segundo o representante do Ministério de Minas e Energia na audiência pública, Jair Rodrigues dos Anjos, a bacia do Tacutu tem boas perspectivas de exploração, mas há necessidade de mais informações sobre a acumulação de petróleo e gás na região.
A última perfuração que a gente fez na área, para vocês terem ideia, foi em 1982. Assim, tem muito tempo. Então, novamente, a gente reforça, né? A gente precisa de informação para a gente tomar a decisão.
No início do segundo semestre, os Ministérios de Minas e Energia e do Meio Ambiente devem divulgar a manifestação conjunta sobre a exploração no Tacutu. De acordo com a representante do Ministério do Meio Ambiente, Moara Giasson, o documento deve indicar as ressalvas socioambientais para a exploração de petróleo e gás na bacia. Essas ressalvas devem balizar o futuro edital de licitação a ser elaborado pela ANP. A audiência pública foi acompanhada pelas principais lideranças políticas do Estado, que pediram pressa na realização das etapas que antecedem a colocação dos blocos em licitação, como salientou o governador do Estado, Antônio Denário.
Chama atenção agora da Petrobras, do Ministério de Minas e Energia, da Agência Nacional de Gás e Petróleo, para que possa fazer o mais rápido possível as pesquisas para exploração no estado de Roraima.
Já o deputado Gabriel Mota, do Republicanos de Roraima, que propôs o debate na Comissão de Minas e Energia, diz que a exploração da bacia do Tacutu é um sonho da população do estado.
A exploração de petróleo em Roraima é um sonho antigo daquele povo, que nunca entendeu, nosso povo nunca entendeu, como Roraima está ali no meio da Guiana Inglesa, que hoje é uma potência de petróleo, né, cresce 40% a um ano. Do outro lado está a Venezuela, também, que é outra potência em petróleo, e Roraima nunca explorou.
Durante a audiência pública, a deputada Helena Lima, do MDB de Roraima, propôs que a bancada do Estado se organize para pleitear mais recursos para as pesquisas de potencial petrolífero na bacia do Tacutu. Parte desses estudos vem sendo feita pela Universidade Federal de Roraima, mas os cientistas relatam dificuldades por falta de verbas. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Verônica Lima.
A Agência Internacional projeta a expansão da energia nuclear no Brasil e no mundo. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o debate sobre o tema na Comissão de Minas e Energia.
O diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Mariano Grossi, vê momento histórico nos debates sobre energia no mundo e oportunidade de expansão global da fonte nuclear. Ele participou de audiência conjunta da Comissão de Minas e Energia e da Comissão Especial de Transição Energética da Câmara dos Deputados. O argentino Grossi admitiu entraves diante do atual contexto de guerras e tensões internacionais que, segundo ele, geram dramaticidade nos debates sobre segurança energética. Porém, afirmou que o cenário de mudanças climáticas tem sido aliado no reconhecimento da energia nuclear como fonte importante para a descarbonização dos setores poluentes da economia, sobretudo a partir da COP28, a conferência da ONU sobre o tema realizada em Dubai no ano passado.
A energia nuclear tem que ser não somente tolerada, mas acelerada. É um consenso global. O nuclear tem que ser acelerado paralelamente com as renováveis.
Rafael Grossi disse que a fonte nuclear já responde por 30% das energias limpas produzidas no mundo. A tendência é de alta diante de novas tecnologias, como a de pequenas usinas, e de sinalizações positivas vindas dos Estados Unidos e da Europa, com exceção da Alemanha, que abandonou o programa nuclear em 2011, após o histórico acidente de Fukushima, no Japão. Segundo a agência internacional, a China é líder na construção de novos reatores e há avanços expressivos na Índia, Rússia, Turquia e Egito. Grossi foi claro em relação ao Brasil.
O Brasil não tem que abandonar o nuclear. Vocês têm um desafio importante com Angra. Angra tem que ser terminada.
O presidente da Eletronuclear, Raul Leite, informou que as três usinas de Angra dos Reis, no litoral do estado do Rio de Janeiro, têm potencial de 3 gigawatts de energia. Angra 1 opera há 40 anos e Angra 2 há 20 anos. Leite prevê a conclusão de Angra 3 até 2030, caso os entraves burocráticos sejam superados ainda neste ano. Segundo ele, 11.500 equipamentos já comprados estão parados no pátio da usina devido à paralisação das obras. Fazendo analogia com o poluente petróleo, Raul Leite afirmou que o Brasil tem um pré-sal de urânio e que na transição energética a fonte nuclear tem grande viabilidade de expansão.
Pode substituir o petróleo, ou seja, geradores a diesel e geradores a carvão. Nada contra o hidrogênio, o carro a hidrogênio, nada contra o elétrico e etc. Mas nós já temos o híbrido com o plug-in, o flex, combustível nosso, nacional.
Ex-modelo brasileira radicada nos Estados Unidos, a influenciadora digital de energia nuclear Isabelle Bomeck criou o movimento Save Clean Energy para contestar críticas ao lixo nuclear e impedir o fechamento prematuro de usinas.
As usinas, os reatores nucleares, eles podem produzir quantidades gigantescas de eletricidade sem produzir poluentes e, lógico, sem produzir gases de efeito estufa. E, além disso, esse é o único resíduo energético que é regulado e contido. E, além do mais, pode ser reciclado.
O presidente da Comissão Especial de Transição Energética, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, acredita na expansão do uso da energia nuclear no Brasil até a COP30 sobre mudança do clima, prevista para o próximo ano em Belém do Pará.
Será mais uma oportunidade também desse país, que tem uma matriz energética limpa, protagonismo nos biocombustíveis e termos a energia nuclear cada vez mais presente no futuro do nosso país.
Durante a audiência, várias instituições apresentaram benefícios da energia nuclear nas áreas de saúde, de alimentos e militares. Também cobraram a superação de entraves de pessoal e de orçamento. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Participantes de audiência da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência cobram prazos para antecipação do BPC. A repórter Laís Menezes acompanhou o debate.
Em audiência pública sobre a situação das pessoas com deficiência e suas famílias diante das enchentes no Rio Grande do Sul, a Rede Observatório BPC pediu urgência no pagamento do crédito extraordinário prometido aos beneficiários que solicitassem o recurso. O BPC é o benefício de prestação continuada previsto na Lei Orgânica da Assistência Social. A garantia de um salário mínimo por mês ao idoso com mais de 65 anos ou à pessoa com deficiência de qualquer idade. Segundo o diretor do Departamento de Benefícios Assistenciais do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Raimundo Nonato, o cronograma de pagamento do benefício foi adiantado por causa do desastre no Rio Grande do Sul. Mas, com a ampliação dos municípios em estado de calamidade, o crédito especial atrasou.
Em maio seria apenas 46 municípios. Quando eu estava preparando o crédito extraordinário, houve uma modificação, ampliação desses municípios em estado de calamidade, passando assim para 90. Então, a área técnica do MDS, junto com o planejamento, teve que refazer esses cálculos desses benefícios, emitir uma outra nota técnica.
Mas o presidente da Rede Observatório BPC, Vinícius da Cunha Mariano, destacou que os prazos para a antecipação do recurso não estão bem explicados. Para ele, o BPC precisa de uma estrutura governamental que seja a primeira responsável pelo assunto. O representante da rede observou ainda que a antecipação do benefício foi uma das únicas medidas voltadas para idosos e pessoas com deficiência diante das inundações no Rio Grande do Sul. E após 2 meses da tragédia, o pagamento ainda não foi feito. De acordo com ele, isso é consequência da falta de um responsável principal pela política.
Ela é um artigo 20, dizendo para pagar, mas não tem mensuração de resultado. Você não tem acompanhamento das pessoas. Então, como falar de cadastro se hoje não tem um órgão para analisar o cadastro? O INSS tem o seu cadastro, a assistência social tem um Cade Único, e no fim, quando há uma calamidade, não tem cadastro. Porque nenhum é o responsável.
O secretário do Regime Geral de Previdência Social do Ministério da Previdência, Adroaldo Portal, explicou por que o INSS é o operador do BPC e ressaltou que o benefício atende hoje no país mais de 3 milhões de pessoas com deficiência.
O BPC é uma política estabelecida em lei. O gestor dessa política, o dono dessa política é o MDS. O BPC não está lá porque não tinha lugar para colocá-lo, não. É porque não havia outro local capaz de abarcar a gestão de uma política tão grande. É porque não se encontrou até hoje nenhuma instituição no país que tenha a mínima capacidade de mantê-la em pé como o INSS.
O deputado Wellington Prado, do Solidariedade de Minas Gerais, que convocou a reunião, concordou que a antecipação do benefício de prestação continuada é fundamental e destacou a importância de um protocolo nacional para a proteção integral das crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência em situações de risco.
Um dos pontos mais importantes é que a gente aprove, né, esse protocolo, vire aí uma lei e seja uma ação aí de Estado aí que a gente possa ficar realmente preparados para futuros, né, desastres e que a gente possa, né, acolher da melhor maneira possível as pessoas com deficiência.
Wellington Prado afirmou ainda que vai mobilizar os órgãos responsáveis e realizar mais audiências públicas para discutir as demandas que envolvem o BPC e seus beneficiários. Da Rádio Câmara de Brasília, Laís Menezes.
Comissão de Ciência e Tecnologia aprova dados sobre animais domésticos no censo do IBGE. A repórter Ana Freitas tem mais informações sobre a proposta.
Segundo o censo feito em 2021 pelo Instituto Pet Brasil, o país tem cerca de 149 milhões de animais de estimação. Esse número aponta que pelo menos 70% da população tem um pet em casa ou conhece alguém que tenha. Pensando nas políticas públicas voltadas para os pets, a Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação aprovou uma proposta que obriga a inclusão dos animais domésticos no censo demográfico do IBGE. A relatora do projeto, deputada Dayana Santos, do PCdoB do Rio Grande do Sul, afirma que, caso aprovada, a proposta incluirá na entrevista do censo uma pergunta sobre quantos animais de estimação a pessoa tem e quais os tipos.
Com essa inclusão, nós poderemos fazer uma avaliação mais a fundo dos vetores, mas também da proteção das famílias, sendo que os animais domésticos já fazem parte da família. Então, fazer essa inclusão é fazer a garantia de que se tem aí um sistema sanitário pensado para evitar pragas e doenças que são justamente oriundas dessa relação.
Segundo Dayana Santos, a coleta de dados sobre pets será um primeiro passo para a construção de políticas públicas voltadas aos animais e seus tutores, inclusive para a vacinação e prevenção de doenças. O projeto para a inclusão dos animais de estimação na pesquisa do censo do IBGE será analisado em seguida pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara, de Brasília, Ana Freitas.
Termina aqui o Câmara Notícia. Apresentação de Tércia Guimarães com os trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Alain de Souza, Roberval Silva e Gilmar Nunes. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lascher, Ana Raquel Macedo e Cláudio Ferreira. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótima sexta para você, bom final de semana e a gente se encontra na segunda.
Câmara é notícia.